A educação no Brasil é sempre uma preocupação, ainda mais quando se fala de educação pública, mas nas escolas privadas também existem problemas. Reportagem da CBN levantou que 220 alunos da rede pública estadual foram transferidos de escolas em Maringá e Sarandi. Principal motivo: indisciplina e bullying. Quando se fala em escolas particulares, também existem bullying e indisciplina. Como que os pais podem ter a escolha certa numa escola quando pensam numa educação segura e de qualidade? Converso agora sobre esse tema com o professor adjunto do Departamento de Fundamentos da Educação e doutor em Educação pela Unicamp. Converso com Luiz Carlos Faria da Silva. Professor Luiz Carlos, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
A educação, todo mundo sempre fala que é a salvação do país, mas as escolas têm sido palco de violência e, às vezes, de falta de qualidade. E esta é uma época que muitos pais pensam: como colocar meu filho numa instituição eficiente? Como que um pai, uma mãe, pode encarar a educação do filho nos dias de hoje?
Gilson, eu quero dar uma boa tarde, além de a você e aos seus ouvintes também, e dizer que a gente poderia... Essa pergunta é uma pergunta de difícil resposta e é uma pergunta de espectro muito amplo, né? Os pais, certamente, que sabem que se esmeram para fazer boas escolhas para os seus filhos, deverão tomar um cuidado especial quando é o caso de escolher a escola, né? Então é preciso ver a tradição da escola, ver o comportamento dos professores, ver o comportamento da direção, a reputação da escola e coisas assim. Mas nada disso garante uma ocorrência de zero erro, né? A vida comporta sempre problemas, por menos que às vezes a gente espere.
E os pais têm uma participação também quando se fala, por exemplo, de qualidade e violência, quando tem uma relação distante com a instituição?
Aí eu acho que sim. Eu gostaria, em primeiro lugar, que a gente pudesse chamar rapidamente a atenção para o seguinte fato. Nos falta uma palavra em português brasileiro para a gente designar esse comportamento, essa situação que a gente vem chamando de bullying. Né? E isso é ruim porque as palavras, elas existem para ser ditas, e quando elas são ditas, elas são portadoras de algum sentido, elas descrevem alguma coisa, uma situação, um objeto, uma coisa. Curioso é que quando a gente vai consultar o Merriam-Webster, que é o dicionário em inglês, que há mais de 150 anos é o dicionário mais confiável e consultado, ele diz claramente que essa palavra, como substantivo, ela designa uma pessoa, né, arrogante e violenta. A palavra bullying, né? Como substantivo, designa uma pessoa arrogante e violenta, sobretudo e costumeiramente cruel com os mais fracos. Então, quer dizer, quando você me pergunta sobre o papel de pais e tal, né, e família... E quando a gente sabe a definição dessa palavra, então descreve com clareza, assim, fica claro que os pais e a família têm muita responsabilidade, sim, né? É preciso tentar evitar de todas as maneiras o cultivo de comportamentos violentos, insensíveis, cruéis, desde casa.
Muitos pais também têm descaso com os filhos e vamos pensar que, na sua definição, praticam bullying dentro de casa. Né?
Isso é uma coisa complicada, né? Porque também é difícil a gente julgar isso. Quer dizer, como que a gente vai julgar dentro da casa, na relação entre pais e filhos, quando um pai é cruel, violento, né, intimida? É muito difícil. Aí nós teríamos que recorrer também a especialistas de outras áreas, talvez da psiquiatria e mesmo do direito, não é? Mas é uma situação difícil. De qualquer maneira, acho que dois pontos a serem claramente levantados e para os quais nós deveríamos dirigir a nossa atenção é isso, não é? Saber claramente o que é esse comportamento, quer dizer, um comportamento intimidatório, agressivo, violento, cruel, sobretudo face às pessoas mais fracas, né? E procurar criar situações que evitem o contato da criança com isso. Agora, isso é muito difícil hoje em dia, né, Gilson?
Uhum.
Os próprios meios de comunicação têm uma parcela de responsabilidade nisso, né? Porque as crianças veem, o que as crianças veem de cenas de crueldade, sevícia, tortura, traição, violência, agressão nos meios de comunicação, é uma barbaridade, né?
É, e o grande temor que se tem, calculo que os pais têm, os que têm pelo menos responsabilidade com os filhos, é de ver esse modelo reproduzido nos meios de comunicação, reproduzido na escola também.
Então, isso é, mas aí o que acontece é isso, quer dizer, os pais podem fazer, trabalhar, em primeiro lugar, em casa, reduzindo, não só prestando atenção ao próprio comportamento, ao comportamento interno na família, para reduzir situações de agressão verbal, desrespeito, intimidação. Isso é uma coisa. A outra coisa, prestar atenção também nas formas de diversão das crianças, sobretudo no uso de, no acesso das crianças aos meios de comunicação, né? Filmes, desenhos, jogos, games e assim sucessivamente. Tá? Então, prestar atenção nessas coisas, né? E procurar cultivar um comportamento que seja o mais possível definido como afável, acolhedor, tranquilo. Eu sei que isso não é absolutamente possível em todos os momentos, mas são padrões que a gente deve observar. E por fim, quer dizer, eles precisam estar próximos da escola e cobrar da escola, quer dizer, um comportamento de valores, uma adesão a valores, né, de tolerância, de benignidade, de cortesia e assim sucessivamente.
Na relação com a escola, quando se fala de uma escola pública, muitas vezes os pais tratam a escola como se fosse um depósito dos filhos. Não estamos generalizando, mas existe hoje um percentual muito pequeno de pais que acompanham a educação dos filhos, discutem, conversam com os professores. Nas escolas particulares, da mesma forma. Só que a relação da escola particular, ela é uma empresa. E ela não quer perder o cliente. E o cliente se estende do pai ao filho. Tentar manter o filho e manter o pai numa relação de harmonia com a escola e sem atritos. Nessa relação sem atritos, pode haver por parte das escolas camuflar um pouco essa violência dentro da própria escola, amenizar um pouco os problemas?
Eu acho que pode. Eu acho que pode e eu acho que em muitos casos tem havido. Não se pode também, em geral e de fora, julgar a atitude das escolas. É preciso que a gente possa examinar caso a caso, ver e se aproximar. Então, eu não quero emitir um juízo mais ou menos generalizado, mas essa situação que você acaba de descrever, certamente ela ocorre. Mas a escola me parece que faz isso porque perde um pouco a visão do que seja a educação e perde a visão, a possibilidade de equilibrar os aspectos que são, que devem ser atendidos do lado financeiro e comercial da atividade, com os aspectos primordiais da formação e do preparo de crianças e adolescentes. Os dois aspectos precisam ser levados em conta. Ocorre que o mundo atual é muito cheio de conflitos, os conflitos se potencializam muito rapidamente, as coisas mudam muito rapidamente e as escolas também ficam um pouco atônitas em relação aos valores que devem ter uma validade perene e aos valores que devem ir sendo adaptados historicamente. De forma que há dificuldades para os pais e há dificuldades para as escolas também.
De colocar um limite, por exemplo, entre até onde vai a responsabilidade dos pais e até onde vai a responsabilidade da escola, por exemplo.
Exatamente. Você tocou numa palavra-chave, responsabilidade. O fato é que na nossa sociedade contemporânea, isso já vem de há muito tempo, mas se tem se exacerbado ultimamente. Nós estamos vivendo uma cultura de habituar as pessoas a não serem responsáveis pelos seus atos. Então, tudo que acontece na vida é culpa do social, é culpa da influência da TV, é culpa da influência dos meios de comunicação, é culpa da influência do mundo. Eu mesmo citei aqui o fato de uma má influência de meios de comunicação. Mas isso não isenta nem família, nem escola, nem pessoas a prestarem um pouco mais de atenção na questão da responsabilidade individual. Nós estamos vivendo uma cultura de lassidão, de laxismo. Quer dizer, ninguém é responsável por nada. Se o sujeito desrespeita uma regra, é porque ele foi agredido quando era criança. Se ele não cumpre uma obrigação, é porque ele sofreu uma frustração. Se ele não faz isso, é por causa daquilo. Eu acho que a gente está vivendo uma situação que já está começando a ser intolerável por conta disso. As crianças são as que mais sofrem em relação a isso, porque elas não têm referência nenhuma e elas crescem, né, como pessoas que futuramente serão pessoas irresponsáveis.
E aí a questão da vitimização que o senhor coloca, está todo mundo se transformando em vítima.
Exatamente.
E aí no caso da escola, por exemplo, ela acaba também assumindo o mesmo discurso que os meios de comunicação e os próprios pais também assumem.
Exatamente. Aí ela joga novamente a responsabilidade para a família. Então nós estamos numa guerra em que nenhum dos lados tem razão. A família quer empurrar as responsabilidades que não são, que são dela, para a escola. A escola acaba também justificando certas situações que ocorrem em função da família não tomar as atitudes necessárias e adequadas, e nós vamos aí nessa situação. A violência tem aumentado, a irresponsabilidade tem aumentado, a impunidade tem aumentado, né? Eu fico preocupado, inclusive, porque eu sou de fora daqui, eu sou professor na universidade desde 1995, e eu vivi durante boa maior parte da minha vida em duas grandes cidades, no Rio e em São Paulo. Eu gosto muito de Maringá. Maringá é uma cidade muito aprazível, é uma cidade que tem condições, que oferece condições muito favoráveis para a gente viver bem, trabalhar bem, né, ter relações sociais proveitosas, profissionais. Mas eu estou começando a ficar assustado, porque a impressão que eu tenho é que as pessoas não percebem a velocidade com que as coisas podem piorar. Então, por exemplo, no comportamento público, sabe, uma certa tolerância com certas atitudes no trânsito, atitudes em brincadeiras, no uso do espaço público, e eu digo, por fim, até em relação a consumo de droga, por exemplo.
O senhor consegue que Maringá tem aquela síndrome do condomínio? Afinal de contas, a gente combate os que querem, os que não têm, porque buscam excesso, e nós vamos acabar morrendo de excesso? Ou seja, também existem problemas de violência, bullying e falta de autoridade, aonde nós temos uma certa condição econômica melhor?
É verdade, mas esse é um problema que a gente tenta resolver, né, fazendo, parece que tomando mais veneno. O remédio para isso não é o espírito do bunker, o isolamento. O remédio para isso é o contrário, é uma convivência pública, cortês, agradável, né, dentro de parâmetros que todo mundo pode discutir. Quer dizer, a gente tem que aumentar a nossa vida pública. Mas uma coisa, por exemplo, que me preocupa aqui é, por exemplo, eu tenho filhos pequenos, nós temos dificuldade de, por exemplo, passear na rua, usar as praças, não é? Porque o comportamento público, ele às vezes é inadequado, né? Inadequado. E a gente aí faz o contrário do que deveria fazer. Então, o que a gente faz? Reclui, coloca muro, se encasula, né? Vem aquele espírito do bunker. Quando o que a gente deveria fazer é exatamente o contrário, né? Criar e ampliar espaços de convivência pública, né? Afirmar valores mais elevados, como cortesia, fidelidade, honra, participação, busca da informação.
Professor,
e assim sucessivamente.
Professor, uma última pergunta, mas importante. O senhor acredita que muito mais do que câmeras, muros e segurança nas escolas, nós também temos que levar em conta conteúdo e qualidade?
Eu acho que sim. mas isso já é uma outra discussão, né, Gilson?
É porque quando o senhor fala assim, a cidade às vezes tem espaços públicos onde nós ficamos com medo de frequentá-los, uhum. onde nós temos hoje em dia por parte dos pais aquela preocupação, eu tenho que colocar meu filho num bunker.
Exatamente.
Então nós devemos preocupar com outra coisa, além disso, nós devemos preocupar com a qualidade, mais do que essa quantidade de segurança aparente que a gente busca.
É verdade, nós precisamos criar sempre possibilidades e avançar sempre na direção de qualificar as situações, né? Aumentar a qualidade da educação significa também, não é, submeter os processos e as ações a um controle mais visível, ao controle mais científico, a uma visibilidade maior e assim sucessivamente.
Professor Luiz Carlos Faria da Silva, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Por nada, estou à disposição.
Conversei com o professor adjunto do Departamento de Fundamentos da Educação e doutor em Educação pela Unicamp, professor da Universidade Estadual de Maringá. Conversamos com o professor Luiz Carlos Faria da Silva. Falamos sobre a educação, a importância dos pais terem consciência e responsabilidade na escolha e na educação dos filhos, a importância de valorizar conteúdo e, principalmente, numa cidade como Maringá, tentar, muito mais do que valorizar os aspectos de segurança, a qualidade da educação. O professor também falou um pouco da experiência dele numa cidade como Maringá.